Êxodo capítulo 25, e hoje considerar o que a Bíblia fala sobre o propiciatório. Vamos, portanto, começar a leitura no versículo 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás 1 querubim na extremidade de uma parte, e outro querubim na extremidade da outra parte. De 1 só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, 1 defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, pois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Mais alguns versículos no capítulo 37, começando no versículo 6, falando da obra de Bezaleel. Ele fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro. De obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório. 1 querubim a 1 extremidade desta banda, e outro querubim a 1 extremidade da outra banda, do mesmo propiciatório. Fez sair os querubins as 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. E os seus rostos estavam de fronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Ainda vamos ler alguns versículos no Novo Testamento. Romanos 3, capítulo, começando no versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja nesta passagem, no versículo 25, que Deus propôs para propiciação o Senhor Jesus Cristo. Veja no mesmo versículo a razão, para demonstrar a sua justiça. E versículo 26, mais uma razão, para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Vamos agora para a primeira carta de João. Vamos ler no segundo capítulo e o primeiro versículo. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo o Justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Finalmente, no capítulo 4, e vamos ler aqui o versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. É só isso que vamos ler e que Deus nos dê compreensão da Sua Palavra. Já temos pensado um pouco no tabernáculo que Deus mandou fazer muitos séculos atrás. Era uma casa muito simples, de tábuas e panos, Mas era a casa de Deus. Lembra como ele disse ao povo de Israel para fazer o tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio deles. Havia um pátio grande, totalmente fechado, e dentro daquele pátio havia o tabernáculo. O tabernáculo foi dividido em duas partes. A primeira parte chamava-se o lugar santo, e entrando naquele lugar santo havia três coisas. Havia uma mesa, havia um candelabro, havia um altar para queimar incenso. E atrás daquele altar havia um véu lindo que vamos considerar talvez na semana que vem. Passando por aquele véu, estávamos na última parte do tabernáculo, na parte interior. É o lugar chamado o Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Naquele lugar havia apenas duas coisas, a arca e o propiciatório. Isso que temos aqui nesse desenho. Parece uma coisa só, mas são realmente duas partes. A parte de baixo é chamada de a arca. É simplesmente uma caixa feita de madeira de cetim, madeira de acácia, coberta totalmente por fora e também por dentro, coberta de ouro. A tampa desta caixa é o que se chama o propiciatório. Como vê neste desenho, no propiciatório, uma chapa de ouro, havia dois querubins, um de cada lado, olhando para dentro e olhando para baixo, contemplando aquele propiciatório. Considerando aquela arca nas semanas passadas, já vimos que a Bíblia usa aquela arca principalmente como uma figura do Senhor Jesus Cristo, mostrando-nos em primeiro lugar a sua natureza humana, a sua humanidade incorruptível, destacando este fato que a humanidade do Senhor Jesus Cristo, nesse sentido, era diferente da nossa. Ele se fez homem, um homem perfeito. E a única diferença entre a humanidade de Jesus Cristo e a nossa é que em nós há pecado. Mas como a Bíblia diz claramente em 1 João, nele não há pecado. Vimos também naquela arca, por meio desses símbolos, a divindade, a glória da sua divindade, unido à sua humanidade. Eu queria destacar hoje uma coisa que já temos destacado várias vezes, porque é importante. Da mesma forma que aquela madeira e aquele ouro não se misturaram, ficaram juntos, unidos, mas não se misturaram. Assim não houve mistura de divindade com humanidade. Quando Jesus Cristo se fez carne, antes de vir para cá, ele subsistia em forma de Deus. Ele é Deus Filho, eterno, Criador dos céus e da terra, igual ao Pai e ao Espírito Santo em poder, em glória, em sabedoria. Ele é essencialmente Deus, toda a sua plenitude. Ele nunca deixou de ser Deus, nem mesmo quando veio aqui como homem. Nem diminuiu a sua divindade, tal coisa seria impossível. Deus é imutável. E aquele eterno Deus Filho se fez carne, como lemos em João capítulo 1, tornando-se um homem perfeito, igual a nós, a não ser na questão do pecado, porque nele não havia pecado. É importante lembrar que a sua divindade nunca diminuiu, nunca foi misturado com a humanidade, formando um ser estranho que seria uma mistura de Deus e homem, meio Deus, meio homem, ou como muitos falam, o Deus-homem. Ele era Deus, sempre foi Deus, lá no céu e aqui na terra. Aqui na terra ele se fez homem. Ele viveu aqui com duas naturezas distintas. Não houve mistura, não houve mesclagem. Mas Deus, manifesto em carne, viveu aqui, demonstrando a sua glória e morrendo por nós na cruz. Mas hoje nós vamos considerar o propiciatório, ou em outras palavras, a tampa daquela arca. Lembramos que havia alguns objetos dentro daquela arca que não vamos mencionar por enquanto, mas em cima havia esta tampa. Era de ouro puro. Não havia mistura nisto, não havia madeira, era só ouro. Ouro batido. Bezaleel, que fez o propiciatório, teve de pegar um pedaço enorme de ouro e bater, 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 até fazer uma chapa do tamanho da arca. E da mesma peça, ainda batendo naquele ouro, teria de formar esses dois querubins. Os dois querubins ficavam um de cada lado, um neste ponto, outro neste ponto, com as asas estendidas cobrindo o propiciatório, e os rostos virados para dentro e para baixo, contemplando aquela tampa da arca. Deve ter sido uma coisa linda aquele propiciatório. Era uma coisa de grande valor, mas era coisa que ninguém viu. Ficava ali dentro, atrás daquele véu, no lugar santíssimo, onde ninguém poderia entrar, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Veremos no final hoje alguma coisa a respeito da entrada dele. Mas interessante como Deus escondeu aquela beleza, aquela riqueza lá dentro do lugar santíssimo. Mas o que significa esse propiciatório? Não há dúvida alguma que esse propiciatório fala-nos de Cristo. É uma figura dele. Isso não é apenas a nossa imaginação. Não é uma invenção dizendo que esta caixa simboliza Cristo, esta tampa simboliza Cristo. É a Bíblia que assim ensina, e veremos isto claramente agora. Mas primeiro deixe-me dizer que Deus tem enviado uma mensagem ao mundo. Nesses tempos do Velho Testamento, ele comunicava essa mensagem através de símbolo, e sem dúvida a vasta maioria não entendeu. Agora, no Novo Testamento, ele está transmitindo a mesma mensagem em palavras escritas. Quando nós lemos o Novo Testamento e depois voltamos para essas figuras do Velho, podemos ver com mais clareza o significado do Novo. Para provar que esta tampa, esse propiciatório, é uma figura de Jesus Cristo, lembra das passagens que acabamos de ler. Primeiramente, Romanos capítulo 3. Lemos naquele capítulo como Deus propôs ou apresentou Jesus Cristo como propiciatório. É uma tradução literal. A versão que eu tenho lê uma propiciação. Seria mais correto dizer propiciatório. Ele apresentou o Senhor Jesus em Romanos capítulo 3 como propiciatório. É por isso que eu digo que, sem dúvida alguma, esse propiciatório é uma figura do Senhor Jesus Cristo. Quando chegamos na primeira carta de João, acabamos de ler no capítulo 2, quando nós pecamos, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. E ele continua dizendo, o qual é a propiciação pelos nossos pecados. Mais uma vez, em João capítulo 4, versículo 10, lemos do Senhor Jesus como a propiciação pelos nossos pecados. Juntando essas duas passagens, vemos em Romanos capítulo 3 que Jesus Cristo é o propiciatório e ele é também a propiciação. Com toda certeza podemos então considerar esse propiciatório, essa chapa de ouro com dois querubins, sabendo que Deus mandou fazer isto exatamente desta forma, para que nós pudéssemos entender mais a respeito de Cristo. Mas não é uma repetição daquilo que ele nos ensinou na arca. Quando ele mandou fazer a arca desta forma, ele queria que nós entendêssemos que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo é homem. Nunca deixou de ser Deus, se fez um homem perfeito e continua hoje na glória, na presença de Deus, o eterno Deus Filho, o homem perfeito, numa só pessoa. A arca nos ensina isto. Mas o propiciatório, o que é que está nos ensinando acerca de Cristo? Romanos e João vão nos esclarecer bastante sobre isto. Talvez uma pergunta seria a melhor coisa para começar esta meditação. O que significa propiciação? O que é uma propiciação? Se você for olhar num dicionário, você vai ver que uma propiciação é alguma coisa oferecida ao ofendido para aplacar a ira dele. Por exemplo, se você ofender alguém, se você cometer uma falha muito grande no seu serviço e o patrão está realmente irado, com muita raiva de você, você resolve levar um presente para ele para aplacar a ira dele, fazer as pazes. Isso é uma propiciação. Era uma coisa muito comum na antiga Grécia e naquela região, entre religiões pagãs, entre aquele povo que não acreditava no Deus vivo e verdadeiro, mas fabricavam os seus deuses e ficaram com medo de deuses que eles mesmos fabricavam, geralmente pensando que esses deuses eram muito vingativos e se cometessem alguma falha, aquele deus estaria mais do que pronto para castigar e castigar severamente. Então esses pagãos, na sua cegueira, estavam sempre falando de propiciação. Essa propiciação poderia ser um sacrifício, uma oferta, um trabalho, qualquer coisa que poderia agradar o seu Deus, entre aspas, e aplacar a ira dele, e fazer com que ele deixasse de ficar irado e que ele passasse a gostar daquela pessoa novamente. Quando chegamos na Bíblia, vemos que Deus usa esta palavra no Novo Testamento talvez 6 vezes, em várias formas. Às vezes falando de propiciação, às vezes de propiciatório, às vezes usando o verbo ser propício. Quando olhamos para esses versículos na Bíblia, vemos que Deus usa a palavra com exatamente o mesmo sentido, mas acrescenta um detalhe novo e surpreendente. A primeira coisa que devemos observar em tudo isto é que Deus, o Deus verdadeiro, está realmente irado, irado com a raça humana. Poucas pessoas acreditam nisto. A vasta maioria das pessoas lá fora, em Pirassununga hoje, pensam que Deus está contente com eles, ou talvez pensam que Deus nem liga para eles, está indiferente. Ou se ele pensa nessas pessoas, elas pensam que Deus está gostando, ele vê a nossa sinceridade, ele sabe das nossas lutas, ele gosta de nós, ele está de bem conosco e nós estamos de bem com ele. Geralmente uma ideia assim que prevalece, mas nada poderia estar mais longe da verdade. A verdade é que Deus está irado com a raça humana. Veja algumas provas disso. No livro de Salmos, Salmo número 7, versículo 11, lemos que Deus é um juiz justo e se ira todos os dias. Ainda no livro de Salmos, lemos da sua ira contra os iníquos constantemente. Mesmo com o seu povo, o povo de Israel, que ele guiou através do deserto durante 40 anos, tirando aquele povo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, sustentando eles no deserto, abrindo um caminho pelo Rio Jordão, derrubando os muros de Jericó, fazendo tudo para aquele povo. Mas quando Deus começou a relatar aquilo tudo no livro de Deuteronômio, leia depois e vê quantas vezes ele fala da sua ira. Ele disse que ele fez bem para aquele povo, mas vocês me provocaram a ira quando pediram carne, quando pediram pão, quando pediram água. E vez após vez após vez, Deus diz: vocês me provocaram a ira. O Velho Testamento todo está cheio desse pensamento da ira de Deus contra o homem. Ele usa várias palavras que são traduzidas ira, e usa essas palavras de várias formas, quase 600 vezes no Velho Testamento. Quando você deixa o Velho Testamento e vem para o Novo, vê que nada mudou. Começa nos Evangelhos, logo no começo do Novo Testamento, e vamos ver muitas vezes naquelas parábolas como ele mostra a ira de Deus contra o ser humano. Mas para não tomar tempo entrando em detalhes, eu vou citar apenas um versículo nos Evangelhos que todos conhecem, até sabem de cor. É João 3, versículo 36. Aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho não tem a vida, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Pense só nessas palavras. O mundo está dividido em dois grupos: aqueles que têm o Filho de Deus, e aqueles que não têm. Aqueles que creem no Filho de Deus, aqueles que ainda não têm crido, não são salvos. E diz que estes têm a vida eterna, esses que creem no Filho de Deus, já têm a vida eterna. Mas os outros que ainda não são salvos, sobre eles permanece, tempo presente do verbo, sempre permanece, neste instante, é uma coisa contínua, uma coisa constante, a ira de Deus pairando sobre a cabeça de cada pessoa que não é salva, e a maioria não sabe disso. Quando chegamos no final do Novo Testamento, nas últimas páginas da Bíblia, vemos que ainda não mudou nada. É só ler o livro de Apocalipse, só pensar no terror que vai encher os corações daqueles homens, quando veem os céus abertos e o Cordeiro de Deus manifesto em sua glória. E cheios de medo e terror vão clamar para os montes, dizendo: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia da sua ira chegou. A Bíblia toda traz essa mensagem. Deus não está contente com a raça humana. Não está contemplando com bons olhos o que se passa neste mundo. Ele não está lá no céu olhando para cá e rindo satisfeito. Ele está irado, e com razão. Não quero dizer que Deus é um ser que não sabe se controlar, está se explodindo em explosões incontroláveis de ira. Não é isto. Não pense em Deus assim. É o seu caráter constante, imutável. É um Deus santo, puro e justo que odeia o pecado. E esse pecado produz nele uma ira santa, sob pleno controle, esperando o momento quando ele há de julgar os mortos e os vivos. Mas Deus está irado. Mas aí surge a nossa dificuldade. E neste ponto entra algo diferente na Bíblia que o mundo pagão não sabia. O mundo pagão, o mundo antigo, sempre falava de propiciação. Mas era o ofensor que tinha de oferecer uma propiciação ao ofendido. O que nós vemos na Bíblia é o contrário. Porque a verdade é que o ser humano não tem nada que possa agradar a Deus. Você já pensou em algumas afirmações da Bíblia que realmente espantam? Estou pensando, para começar, em Romanos capítulo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. A pessoa que ainda está na carne, isso é a pessoa que não é salva, não pode agradar a Deus. Então não pode oferecer coisa alguma para agradar a Deus, numa tentativa da... Sempre há de odiar o pecado. Então a situação do ser humano, quando pensamos nestas verdades que o propiciatório está nos ensinando, a situação do ser humano é desesperadora. Não há possibilidade alguma do ser humano se salvar. E Deus está irado com ele. Mas graças a Deus, que este Deus, além de ser um Deus santo, que não tolera o pecado, ele é um Deus de amor, é um outro lado do seu caráter, e ele ama o pecador, ao mesmo tempo que odeia o seu pecado. Ele não tolera o pecado, mas ele quer receber e perdoar o pecador. Mas além de ser um Deus de amor, Deus é justo. Aquela justiça divina exige o castigo do pecador. Aquela ira divina tem que castigar o pecador, e o amor divino quer salvá-lo. Chegamos no Novo Testamento e encontramos a solução. Deus apresentou seu Filho Jesus Cristo como propiciatório. Deus o fez a propiciação pelos nossos pecados. Deus, contra quem pecamos, se quiser, o ofendido, foi ele que tomou a iniciativa. Ele preparou uma propiciação para que o pecador pudesse ser aceito. E essa propiciação foi feita lá no Calvário. Quando pensamos no Senhor Jesus como a propiciação, lembramos da oferta que ele fez, o que ele ofereceu a Deus. Talvez quando você pensa na cruz, lá no Calvário, você está pensando principalmente, primeiramente, naquilo que Cristo fez por nós. Ele foi até a cruz no Calvário e morreu por mim. É verdade. E damos graças a Deus por isto. Mas havia algo, será que posso dizer, mais importante, mais maravilhoso ainda? Ele foi até aquela cruz, em primeiro lugar, para oferecer um sacrifício a Deus, para fazer algo para Deus. E nós recebemos os benefícios disto. Lembra de Hebreus capítulo 9? Ele, Jesus Cristo, pelo Espírito Eterno, ofereceu-se a si mesmo a Deus. Ele é a propiciação. Não é a sua obra que é a propiciação, é a sua pessoa, ele mesmo. E ele é a propiciação, a oferta, ele ofereceu-se a si mesmo a Deus. Ele é a propiciação, diz João capítulo 2. Ele é a propiciação por causa da obra que ele fez, por causa do sacrifício que ofereceu, por causa da morte que ele sofreu naquela cruz. Todas as exigências da lei de Deus contra o pecado foram cobradas. Não houve descontos. A conta foi apresentada com todos os seus detalhes e ele pagou. Deus não poupou o seu filho, diz a Bíblia. Antes o entregou por todos nós. E Jesus Cristo, quando foi lá no Calvário, ofereceu-se a si mesmo a Deus para aplacar a ira de Deus contra o pecado. Ou em outras palavras, para que Deus pudesse nos perdoar sem comprometer a sua justiça. Mas Romanos capítulo 3 diz que ele é o propiciatório, não apenas a propiciação, mas o propiciatório. A propiciação nos faz lembrar do Calvário e tudo o que ele fez ali, oferecendo-se a si mesmo a Deus. O propiciatório, este propiciatório aqui, o Cristo, o verdadeiro propiciatório, nos faz pensar no céu, onde ele agora está, comparecendo perante Deus. É o lugar onde o valor dos efeitos desta propiciação está sempre válido perante os olhos de Deus. E lá está ele na presença de Deus, o mesmo que morreu por nós na cruz. Hoje, vivendo na presença de Deus, o nosso propiciatório. Vê o que isso significa. Está vendo os querubins olhando para baixo, vendo aquele propiciatório. Deus está dizendo algo com isto. Tira aquele propiciatório e deixa os querubins. Estão olhando dentro da arca. E o que está lá dentro daquela arca? Um vaso de ouro contendo maná, uma vara que havia florescido, duas tábuas com os mandamentos de Deus escritos. E lembra como já notamos quando estávamos considerando a arca, que essas três coisas são lembranças do pecado do povo. Foi quando eles pecaram na sua idolatria que as tábuas foram quebradas e tinham de ser escritas novamente e colocadas na arca. Cada vez que eles pecaram ou murmuraram, houve uma recordação. Aquela maná, aquela vara, estava lembrando dos pecados do povo. Se não houvesse propiciatório, aqueles querubins estariam olhando para o pecado do povo. O que é querubim? A primeira vez que encontramos querubins na Bíblia é Gênesis capítulo 3, versículo 24. Quando Adão e Eva foram expulsos, Deus colocou os querubins na entrada do jardim com uma espada flamejante que virava em todo sentido, para guardar o caminho da árvore da vida. Os querubins aparecem desde o começo da Bíblia como os guardas da santidade de Deus e das coisas de Deus. Você pode até confirmar isso em Ezequiel, quando lemos da queda de Lúcifer. E Deus diz naquele capítulo 28 de Ezequiel que Lúcifer, antes de cair, era um querubim que protegia. Era o serviço deles, não apenas para proteger, mas para executar os juízos de Deus, como vê principalmente em Ezequiel e em Apocalipse. Esses querubins, então, com essa função de executar a justiça de Deus contra os inimigos, estão aqui, se não houvesse propiciatório, estariam olhando para dentro daquela caixa, vendo os símbolos do pecado do povo. E não é difícil imaginar o que aqueles querubins fariam. Seria a condenação imediata, o castigo imediato e eterno daqueles pecadores. Mas os querubins estão olhando para baixo, mas não estão vendo o pecado do povo. Antes estão vendo um propiciatório. Esse propiciatório é Cristo. Estão vendo em cima daquele propiciatório sangue espargido, o sangue do sacrifício que foi espargido em cima do propiciatório. E Deus está dizendo que a sua santidade, a sua justiça, olhe para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que temos Cristo como nosso propiciatório, e Deus não vê pecado algum. Antes, Ele olha para nós, Ele nos vê em Cristo, em toda a perfeição de Cristo. Ele vê o sangue do sacrifício do Calvário, e como Ele mesmo disse, dos seus pecados jamais me lembrarei. Permita uma exortação neste ponto. Por favor, não diz que Deus esqueceu dos nossos pecados. A Bíblia nunca fala isto. A Bíblia diz que Deus não lembrará do nosso pecado. Se nós falamos que Ele esqueceu, estamos sugerindo que houve uma fraqueza de memória por parte de Deus. Esquecer fala-nos de alguma fraqueza. Não é que Deus esqueceu dos nossos pecados. Ele deliberadamente não lembra. Não é fraqueza, é força, é poder que coloca longe da sua mente. Tão longe como o Oriente está do Ocidente, diz a Bíblia. Assim Ele separou os nossos pecados de nós. Esses querubins, então, olhando para baixo, vê o sangue, vê o propiciatório e não vê o pecado. Dizendo-nos que Deus nos aceita assim. Aquela propiciação que Cristo ofereceu, aquele propiciatório que é Cristo, nos esconde da ira de Deus, nos protege, nos guarda. E querubins, para nós que somos salvos, deixam de ser ministros que executam o juízo de Deus e passam a ser os nossos protetores e servos. Havia dois querubins. Desde o começo da Bíblia até o fim, ele usa o número 2 como um símbolo de testemunho. Não podia aceitar uma acusação contra ninguém, a não ser que tivesse pelo menos duas pessoas que testemunham que viram aquilo. E aqui com dois querubins, olhando para baixo e vendo apenas o propiciatório e o sangue, mostra mais uma vez a garantia da nossa salvação. Espero que nós possamos pensar em Cristo como nosso propiciatório, não apenas vendo Ele como aquela arca apresenta, como sendo Deus, que nunca deixou de ser Deus, mas se fez homem, homem perfeito, sem pecado, sem uma mistura de naturezas ou essência. Mas que possamos ver em Jesus Cristo também aquele que para nós que cremos aplacou a ira de Deus, fez com que somos aceitáveis no amado. Que Deus possa olhar para nós e não ver nenhuma mancha, nenhuma falha, nenhum pecado. Está tudo coberto pelo propiciatório, por Cristo e seu sangue derramado lá na cruz. Só uns minutinhos no finalzinho para pensar num dia muito importante que acontecia na experiência do povo de Israel. Todos os anos, no sétimo mês, no décimo dia, acontecia algo muito impressionante. Era o que eles chamavam de o dia da expiação. Muita coisa acontecia naquele dia. Vou mencionar apenas um detalhe. Entre muitas outras coisas importantes, o sacerdote, o sumo sacerdote, com aquelas vestes especiais, ele apareceu. A multidão estava toda ali em volta do tabernáculo para assistir aquilo, porque era o dia quando o seu pecado teria de ser expiado, perdoado, ou senão seriam condenados. O sacerdote apareceu no meio daquela solenidade. Ele se dirigia até um altar de bronze que havia no pátio em volta do tabernáculo e ofereceu sacrifícios. Em primeiro lugar, para si mesmo, para expiar os seus pecados e a sua família. Depois, para o tabernáculo, para a tenda de congregação, para o altar, para os sacerdotes, para todo o povo. Depois desse sacrifício, ele entrou dentro do tabernáculo. E o povo ficava lá fora olhando, vendo aquele sumo sacerdote desaparecer. Ele entrava no santuário, passava por aquele primeiro compartimento, deixando a mesa, candelabro para trás, pegando incenso naquele altar, colocava atrás do véu. Já estava nesse lugar santíssimo. Era a única vez no ano que ele poderia entrar ali. Mas primeiro entrava o incenso. Aquela nuvem de incenso cobria o propiciatório. E então o homem poderia entrar. Mas ele entrou levando consigo o sangue do sacrifício. Entrando com aquele sangue, ele espargia uma vez no lado oriental desse propiciatório e sete vezes no chão. Uma vez para Deus ver, sete vezes para o homem ver. E lá dentro daquele lugar santíssimo, ele estava fazendo tudo isso para que o pecado do povo pudesse ser perdoado. Estava representando o povo perante Deus. E o povo estava lá fora, esperando, esperando que ele saísse. Eles esperavam ansiosamente. Se Deus aceitasse aquela oferta, aquela propiciação, eles, o povo, seriam aceitos. Eles esperavam até que finalmente o sacerdote apareceu a segunda vez, trazendo as boas novas. Agora não vou tomar tempo para explicar isto, mas vou ler alguns versículos que, de propósito, deixamos no início e sem ler. Vamos acompanhar a leitura em Hebreus, capítulo 9. Só para destacar este dia único quando o sumo sacerdote poderia entrar atrás daquele véu. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. Vamos parar por aqui um momentinho. Vindo Cristo, versículo 11, pelo seu próprio sangue, não o sangue de animais, ele entrou no santuário. Não o santuário terrestre, mas no próprio céu. Como o sumo sacerdote entrou neste santuário, Cristo, depois de aparecer aqui entre os homens e oferecer o sacrifício na cruz, entrou no santuário celestial com o seu próprio sangue. Agora vamos mais embaixo, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Pense nisto. Aquele sacerdote entrou e lá dentro, aspargindo sangue no propiciatório, estava representando aquele povo, aquela multidão lá fora. O nosso sumo sacerdote já veio, conforme lemos no versículo 11, já ofereceu o sacrifício, com o seu próprio sangue entrou no santuário, mas versículo 24 diz que não é um santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu entrou por nós, intercedendo por nós. Ele está no céu hoje, representando cada um que crê. Lembre desta obra que continua. Gostamos de lembrar da obra que terminou lá no Calvário quando morreu e ressuscitou. Mas lembre de uma obra que continua. Ele ainda está apresentando-se na presença de Deus, em nosso favor, intercedendo por nós. Já pensou? Um sumo sacerdote que está lá dentro. Mas como a multidão estava lá fora esperando, eles esperavam que o seu sumo sacerdote saísse novamente. Exatamente isso que nós esperamos. Veja o final do capítulo 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Que Deus possa ajudar-nos a entender a mensagem deste propiciatório, que nós temos um Salvador que é a nossa propiciação. E ele já entrou no santuário celestial, já foi aceito por Deus. Ele entrou e sentou-se à destra do Pai lá no céu. Já aceito, garantia da nossa aceitação. Dá uma segurança. Irmãos e irmãs, a nossa salvação é muito maior, muito mais maravilhoso do que você pensa. Mas esse sacerdote que está intercedendo por nós, que fez uma obra no Calvário, continua fazendo uma obra por nós lá no céu. Ele vai aparecer outra vez. Estamos esperando. A qualquer instante ele virá, sem pecado. A questão do pecado já foi resolvida. Ele vem para aqueles que o esperam, para a salvação. Que Deus possa ajudar-nos a entender essas coisas. E eu creio que se você reexaminar isso em casa com a sua própria Bíblia, lendo especialmente Hebreus capítulo 9, lembrando daquele dia de expiação da entrada dos sacerdotes, o seu coração vai encher de louvor, de adoração. E quando reunir amanhã para lembrar do Senhor, na hora de partir o pão, há de subir, como subia desse propiciatório aqui, um incenso agradável a Deus. Há de subir das nossas reuniões algo que vai agradar a Deus, um verdadeiro louvor. Que assim seja. Amém.